UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Pesquisadores da UFMG estão estudando uma nova tecnologia que utiliza nanotubos de carbono para ajudar no processo de cicatrização óssea. Em alguns casos, só imobilizando o lugar fraturado não resolve. É preciso utilizar biomateriais para recuperar o osso. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o coordenador da pesquisa e professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas, ICB, Anderson José Ferreira. Bom dia, professor.
Bom dia.
É um prazer receber o senhor aqui no Conexões.
O prazer é meu estar com vocês aí.
Professor, em quais casos é necessário utilizar esses biomateriais? Aliás, antes, professor, o que são esses biomateriais?
Os nanotubos de carbono, eles são, na verdade, como o próprio nome diz, é uma espécie de um tubo em proporções nanométricas, bem pequeno. E ele é composto de carbono, né? Então, isso permite que o material seja um material biologicamente inerte, ou seja, ele não causa nenhuma reação do organismo contra o material.
E eles são pequenos, né, professor?
São. Eles são... o nano significa proporções nanométricas, né? Ele é bem menor do que o milímetro, né? É impossível ver a olho nu.
Em quais casos esses biomateriais precisam ser utilizados na recuperação de um osso ao invés de apenas imobilizar?
Bom, na primeira parte da nossa pesquisa, nós usamos defeitos ósseos simples. O modelo que nós usamos foi o defeito causado quando se extrai um dente, né, forma uma cavidade. E nós usamos, e nós preenchemos essa cavidade, né, que a gente chama de alvéolo, com esse biomaterial, e a cicatrização foi bem mais rápida do que quando nós comparamos com o nosso controle, que era simplesmente sem o biomaterial. Agora, na segunda parte da nossa pesquisa, a gente está pensando, né, a gente já iniciamos o projeto, provocar defeitos ósseos maiores, né? Então, isso se aplica na vida, no nosso cotidiano, quando uma pessoa tem uma fratura óssea, por exemplo, da tíbia, que é um osso da perna, e essa fratura ocorre perda de material, ou seja, perda do osso. E nesses casos, necessariamente tem que usar um biomaterial para ajudar na cicatrização. A nossa ideia agora é usar, né, os nanotubos de carbono nesse defeito maior, né? Vale só lembrar que, na verdade, o nosso biomaterial não é feito só de nanotubos de carbono. O nanotubo de carbono faz parte desse biomaterial. Na verdade, é um composto, né, formado por uma série de substâncias, entre elas, né, o nanotubo de carbono. A gente usou isso aí porque é um material relativamente novo e tem dado, sim, ótimos efeitos em outros, né, campos de estudo.
O que é usado hoje? Hoje só imobiliza o osso?
Hoje é usado muito titânio, né, para imobilizar o osso, né, e deixa o organismo fazer a cicatrização, né? Então, o único auxílio é só com o titânio para imobilizar. A nossa ideia é ajudar na cicatrização também, né? Além da imobilização, né, que pode, aí a gente pode associar o titânio ou não, dependendo do tamanho do defeito. E o nosso biomaterial, ele vai ajudar, né, o organismo a recompor, né, o defeito ósseo.
Eu sou Bruno Pinheiro e este é o Conexões. Hoje estou conversando com Anderson José Ferreira, professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o ICB. Professor, quais são as vantagens de se utilizar essa tecnologia que, vocês estão desenvolvendo em comparação com o método tradicional?
Eu vou só te citar um exemplo, né? Em um projeto que está sendo realizado por um aluno de mestrado, o Marcos Sá, nós desenvolvemos, estamos usando animais de laboratório, no caso aí o rato, e antes de extrair o dente para produzir esse defeito ósseo, a gente induz o diabetes. E a gente sabe que os pacientes diabéticos, eles têm uma cicatrização enorme na cicatrização óssea. E aí, quando a gente trata esses animais diabéticos com o nosso biomaterial, a cicatrização ela é comparável com o animal normal, né? Isso aí abre uma perspectiva muito grande, porque o nosso material ele é capaz de normalizar, né, a cicatrização do diabético, né? Um outro aspecto também dos nanotubos de carbono, a UFMG tem um projeto para começar a produzir os nanotubos de carbono em escala pré-industrial, e isso vai baratear muito o custo do nanotubo de carbono. E isso vai viabilizar, né, a transferência dessa tecnologia para alguma empresa que se interessar pelo trabalho.
Esse método novo já está sendo utilizado, professor, ou ainda está só em pesquisa, em testes?
Bom, esse projeto, né, ele começou com a associação com o professor Luiz Orlando, do Departamento de Física, e claro que inicialmente como toda pesquisa biológica, ela começa com os animais de laboratório. E agora, depois de 6 anos, nós começamos esse trabalho em 2004, a gente já está preparado para dar o próximo passo, que é trabalhar com humanos. Nesse sentido, a gente está submetendo um projeto para o COEP, né, que é o Comitê de Ética, para estudo com humanos, e a gente espera que assim que o projeto passar pelo COEP, que eles aprovarem, a gente vai iniciar, né, com alguns testes em humanos, e tudo correndo bem, a gente acredita que, né, sendo otimista, até o final de 2011, nós já temos algum produto aí para ser usado na clínica, né, diária.
Ok, muito obrigado pela entrevista, professor.
Eu que agradeço, né, fico à disposição se vocês quiserem mais informações.
Ok. Eu conversei com Anderson José Ferreira. Ele é professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o ICB. E também coordenador da pesquisa que está desenvolvendo novas tecnologias para ajudar no processo de cicatrização óssea.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.